Boa noite. Eu quero contar para vocês, na verdade, que não é um chidush, mas um shiur mais ou menos que a gente montou ontem, no meio de um shiur que eu estava dando de Gemará. Um dos meus alunos, ele me fez uma pergunta, e na hora eu me inspirei e comecei a explicar para ele, e acho que me iluminou, talvez a gente pode fazer isso, que tem tudo a ver com a Parashá, tá bom? Então vamos começar pela Parashá. Agora não vem ao caso exatamente qual era o caso lá em Masechet Makot. Se no meio do shur a gente precisa explicar, a gente explica. Então ela fala assim, a gente está em Parashat Re, no Perek Yud Gimel, Pasuk Yud Gimel, que tishma be'achad arecha, asher Hashem Elokecha noten lecha lashevet sham lemor. Se você escutar em uma tua cidade, você está dentro de Eretz Israel, e se ficou sabendo que dentro de uma cidade em Eretz Israel, yatsu anashim b'nei belial mikirbecha, ve'adich edu she'iram lemor, nelcha ve'navda elokim acherim asher lo yedatem. Então vai chegar Nashim Bnei Belial, pessoas do mal, vamos chamar assim, e vão começar a convencer todo mundo, e convencer todo mundo de ser Oved Avodah Zarah. Quero pular o Pasuk Tervav, tá bom? Então, se acontecer que realmente toda a cidade, ela começou a fazer Avodah Zarah, fala a Torá, Keta Ket Yoshvei Aira Hi Lefi Charef, você precisa matar todo mundo, Acharei Motavet Kol Asher Bavet Behemta Lefi Charef, você vai pegar todos os seres humanos, homens, mulheres e crianças, realmente parece muito cruel, vai pegar todos os animais e matar todo mundo à espada, Vet Kol Shalala Tikpot Zemtoch Rechová, você vai pegar todo o Shalal, todos os utensílios, panelas, pratos, computadores, tudo que vem naquela cidade, você vai deixar na Rechová, você vai deixar num lugar assim público, você precisa queimar tudo da Shem Elokecha, fala uma loucura, se você tem uma cidade chamada Ir Hanidachat, é uma cidade onde a maioria da cidade é Ovdei Avodazara, Ir Hanidachat, você precisa matar todo mundo da cidade, homens, mulheres e crianças, você precisa tudo que tem lá queimar, e você nunca mais pode reconstruir, vai ser um telolam, vai ser um lugar, né, abandonado. Você não pode ficar com nada, para Hashem voltar atrás dessa raiva que ele tinha, aí sim Hashem vai voltar a vamos dizer, acalmar dessa raiva que ele tem. A gente tem aqui uma mitzvah extremamente estranha, tá bom? Hoje em dia seria considerado totalmente extremista, tá bom? Totalmente extremista.
Tá bom? O Tanakh todo é tipo várias cidades fazendo idolatria.
Mas vamos de lá. Não, se tire Iranidachat, realmente, é salahá de Iranidachat, tá bom? Mas vamos ver o que precisa para conseguir considerar Iranidachat, tá bom? Então, a Torá Mishumá está entendendo que isso aqui é extremamente grave. Se você começar a ter idolatria dentro de Eretz Israel e para ser Iranidachat, você precisa ter a cidade inteira ou a maioria da cidade, entende que é uma influência totalmente negativa e precisa cortar isso desde a base. Isso não pode acontecer. Eu não vou vir agora explicar qual que é a gravidade, porque a Torá manda fazer isso, mas a Torá sim entende isso como sendo muito, muito, muito grave. Então, a Torá está falando uma coisa que é extremamente grave, e a Torá entende que não pode ter piedade de nada nem ninguém. Agora, por que é extremamente grave? Eu não quero falar disso hoje, não é o shiur, tá bom? De explicar o problema da influência da Avodah Zarah. Mas a Torá, antes disso, eu pulei um passo que eu estou voltando, a Torá fala que para você poder fazer essa pena, vedarashta vechakarta. Você precisa lidrosh, precisa lachkor, vechahalta etev. E você precisa perguntar direito. Veinei emet nachon hadavar. Se é verdade, neestato evazot bekirbecha, aí sim você extermina. Vem o Rashi e conta pra gente. Vedarashta vechakarta vechahalta etev. Mikan lamdu sheva hakirot. Daqui que a Hamim aprenderam que você não pode aceitar nada no Beidin, antes de fazer 7 diferentes hakirot. Hakirot é estar perguntando investigando os Eidim. Miribuya Mikra, porque a Torá falou Vedarashta, Vechakarta, Veshalta, Agmará aprende que aqui tem 7. Kanye Shalosh, Drisha, Vechakira, Veite, Veshalta, Inom Yaminyan, Mikan Lamdu Bdikot, Makor Achor Omer, Vedarashta, Shortim Evtev, Makor Achor Omer, Vedarashta, Itev, Velamdu Itev, Etev, Ligzera Shaval, Iten Amur, Sherze Baze. Tá bom? Então vem Rashi e fala que aqui eu quero começar o Shiur, que tem uma necessidade para você poder colocar qualquer pena, você precisa de Drishá Vechakira. Você precisa de Sheva Hakirot, e aí tem Drishá, tem Hakira, eu queria explicar o que que é. Se a gente começar a estudar o que é Drishá Vechakira, a gente vai ver que é extremamente difícil acontecer uma pena de morte na Torá. Então, vamos pegar uma situação, antes de chegar na pergunta desse meu aluno, vamos entrar na situação, uma pessoa assassinou uma outra pessoa, e a gente entende que a Torá falou pena de morte, pena de morte. Agora, a Masechet Makot fala pra gente uma coisa legal, um beidin que mata uma pessoa a cada 7 anos, é um beidin assassino. Vem a Mishnah e fala 7 não, a cada 70 anos, desculpa, 2 a cada 7. O Beidin normal, se tem uma morte a cada 7 anos, passa. 2 a cada 7 é assassino, a cada 7 anos. Vem a Gemara e fala, a Mishnah e fala, não. 2 a cada 70. 1 a cada 70 passa. 2 por 70 anos é um Beidin assassino. A Torá não aceita a pena de morte, não aceita. A Torá faz a pena de morte ser uma coisa extremamente rara. Extremamente rara. Eu queria explicar um pouquinho a questão do Ishod de Hakirot e ir para a pergunta do meu aluno e falar mais ou menos qual que foi o Hidush que a gente deu. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol
amen. E Pinchas faz isso? De Hakirot? Porque ele chega...
Lá é um caso diferente, tá bom? A Boel Aramid, Kanaim Pogimbo. Uma pessoa que Boel Aramid, um homem que está com uma mulher goiá, isso não precisa de nada, nem de Beidir. Um Kanaí... Qual que é? Como que a gente explica quem é um canaí? Isso Rashi no Sanhedrin fala. Uma pessoa que vem de dentro, que não tem tempo para perguntar. Isso é um outro shiur, seria interessante a gente falar uma vez. Aí ele pode mexer, mas só um canaí. Só um canaí. Quem não é canaí não pode. Canaí, a gente traduz como extremista. É uma péssima tradução, Canaã é uma pessoa que dói por ele, por Hashem. Uma pessoa que Hashem ferve para ele, ele não consegue ver uma vida contra Hashem. Aquela pessoa que atrasa no minyan, faz todas as coisas, quando o outro que está pecando ferve para ele, esse não é o Canaã. Tá bom? Uma pessoa que nada para ele passa. Dói para ele ver Hilul Shabbat. Tudo ele procura ser uma pessoa mais correta possível. Essa pessoa é um caso específico de Boel Aramit Kanaim Pogimbo. Tá bom? Então Pinchas é outra gdara. Então vem aqui, eu vou pegar o Likut do Rambam. Como que ele explica nas mitzvot? Olha só o que você precisaria para conseguir... como se fala, dá uma pena de morte. Vedar ashta vechachavet haitev. Mitzvat aser lidrosh et haedim velachkoram learbot beshelatam medagdekim aleihem. É uma mitzvat aser da Torá. Você lidrosh, perguntar, questionar, investigar. E quanto mais pergunta, melhor. Meseim otam meinyan leinyan beshelat kedei sheishteku. E vão ajudando ele. Eu achzeru bahem, meshbidotam dofi. O beidin, como se fosse, estimula todo o tempo os eidim voltarem atrás. Talvez está errado o que vocês estão falando. Talvez não é exatamente... נאמר ודאג'ה שתה וחקרתה ושאלתה היטב וצריכים מדעי העניינים להיזהר בעת חקירת העדים שהם מתוכה ילמדו לשקר. Mas fala, os dayanim precisam tomar muito cuidado de não estimular os edim a mentir. O Beshala Hakirot Botkim Otam. Você vai fazer 7 tipos diferentes de investigações. Beizu Shavua. Que semana foi? Beizu Shana. Que ano foi? Beize Chodesh. Que mês? Bekama Bechodesh. Que dia do mês? Beize Yom Mimea Shabbat. Que dia da semana? O Bekama Shaob Bayom. E quantas horas do dia? Beize Makoma. Onde foi? Afilo Amar Hayom Hargu Oemesh Hargu. Sholim Lahem. Beize Shavua. Beize Shana. Beize Chodesh. Bekama Echodesh. Beijo chá. Mesmo falar, foi ontem. Ontem foi que dia da semana? Se confundiu, errou, aí não é aceita. Bichlala chokherod, yeter la shavua shavot bekol. Tá bom? Vamos tentar aqui não ler tudo dentro, só falar o que o Rambam está falando. Por exemplo, se você pegar uma pessoa correndo atrás de uma outra pessoa com uma faca, tá bom? Ele está correndo com uma faca, os dois entraram num beco sem saída, você sai, você vê uma pessoa saindo com uma faca com sangue e o outro morto no chão. Você viu ele matando? Não. Isso não é idut. Isso não é idut. Se os dois edim têm alguma coisa que não combinar entre eles, isso não é idut. Quando é mamonot, quando é financeiro, Hachamim falam que não precisam de tudo isso. Imagina só, eu vou emprestar dinheiro para alguém, nunca mais eu consigo cobrar. Mas se é para matar uma pessoa ou outra, a Torá não vai aceitar até você não fazer drishá vechakirá. Mas se... Shamru edim hargu b'makom ploni tachad ateina. Teve uma vez, a Gemara traz uma Masechet Sanhedrin, de duas pessoas que vieram testemunhar sobre uma pessoa que assassinou debaixo de uma teina, debaixo de uma figueira. O batku edim v'amru lehim teinim shela shchorot hayu o levanot. Então perguntaram para os edim, calma, as, como chama, as teinot, o figo era branco ou era preto? Ou seja, escuro ou claro? O katsim shelaem, shelotana teinim, arukod ou yoksarot, o oket, né, o caminho que a gente tem em cima, né, da fruta, era comprido ou era curto? Vechol barbeh dikod vechayotze bahem arei ze meshubach. Eu não quero continuar aqui, mas o Raman vem começando e começa a te mostrar como era extremamente difícil você conseguir pegar dois Eidim para assassinar alguém. Extremamente difícil. Então, ontem eu estava no Shur, a gente estava num caso bem diferente da Gemara, e Masechet Makot, e a gente começou a ver umas loucuras que a Gemara estava pegando para como isentar os Eidim, ou como isentar um assassino. Como isentar um assassino? A Gemara estava procurando, vamos dizer, pelo, né, no ovo de como isentar o assassino. E quando eu estava no meio do Shur, chegou para mim meu aluno e falou: cara, eu não estou entendendo. Falei: qual que é o problema? A Torá está facilitando tanto para um assassino? Vamos lá, uma pessoa assassinou o outro, uma pessoa fez... Averot que são pena de morte. Haverá que a Torá ensinou para a gente se precisa exterminar uma cidade inteira. Homens, mulheres, crianças, queimar tudo. E exatamente nessa mitzvah, a Torá te fala, você precisa ir atrás, você precisa investigar, você precisa... Calma aí. Por que a Torá dificulta tanto de a gente fazer a lei? Essa me pergunta me perguntou ontem, meu aluno Danteik, no meio do Shur, falou, não estou entendendo. E se a gente hoje está lendo na Parashá, ele perguntou na Gemara, a gente está vendo que justamente na Verá, que a Torá considera das mais graves da nossa história, a ponto tal da Torá falou, não pode sobrar nada, queima tudo, não pode reconstruir essa cidade, justo nessa Parashá, a Torá te ensina, não facilita. Não seja fácil de receber Eidim. Por que assim? Por que assim? Assim me perguntou meu aluno ontem. E eu queria falar para vocês, mais ou menos, que na, ontem na hora que ele perguntou, eu fiquei pensativo. Falei, Dani, eu quero te falar exatamente o que está escrito aqui. Eu quero ensinar para vocês o que está escrito aqui na Torá. As penas na Torá existem. Os castigos existem. Existem. A Mishnah em Masechet Makot fala que Rabbi Akiva, e não lembro quem era o outro, Tana, falaram que se a gente estivesse no Beit Din, a gente ia abolir a pena de morte. Não ia abolir, a gente ia fazer impossível acontecer a pena de morte. Veio a Gemara e pergunta como eles iam abolir. Falou, vamos dizer, uma pessoa assassinou outra. Então eles iam perguntar, na época da Mishnah era impossível, né? Não tinha ainda ultrassom ou tudo, talvez onde ele enfiou a faca já estava rasgado o pulmão. E como você vai saber? Ah, então não sei. Então talvez não foi a faca que cortou, já estava... Ia fazer perguntas mamás para dificultar. A Mishnah falou, um minuto. Rabbi Akiva, isso já está muito mal. Por quê? Precisa existir a pena de morte. Mas não pode ser impossível de acontecer. Precisa ser raro acontecer. E a questão que a gente está falando aqui, a pena existe. Mas a Torá não quer fazer, não quer castigar. Quando uma pessoa estuda a Torá sem saber e sem estudar direito, acha que a Torá é uma religião jihadista, né? Igual os árabes, roubou, corta o braço, fez a verá com a perna, corta a perna. Os árabes pegam o Alcorão e fazem isso literal, os xiitas, uma pessoa que roubou, a pena dele é cortar o braço. Mas isso está escrito na Torá. Vem a Gemara e fala de jeito maneira, corta braço nenhum. Tudo isso daqui, olho por olho, é se você cegou alguém, você vai pagar o preço do olho, você não vai tirar o teu olho. Por que não? Você roubou, você usou tua mão e cortou a mão do outro, não vai tirar tua mão, você vai pagar o preço da mão. Por que não? Qual que é o sentido? O que a Torá quer da gente? Por que aparentemente é tão negativo e quando você vê na hora de fazer as coisas, a Torá te facilita tanto? Eu falei para o meu marido, eu falei assim, eu quero te falar uma coisa. A pena precisa existir e a pena é real. Se você não conseguir se livrar de jeito maneira, precisa acontecer. Mas a Torá não está estimulando corrupção. A Torá não está estimulando corrupção. Se você está num país corrupto, o que acontece num país corrupto? Você facilita tudo para deixar o ladrão continuar roubando. A Torá não é isso que quer. Os castigos da Torá são educação. Se pela lei da Torá saiu que ele matou e foi provado, esse cara precisa morrer. Mas se pela lei da Torá você tem como escapar, sabe o que a Hashem está te falando? Eu confio nesse Yehudi. Não tem nenhum sentido tirar um Yehudi desse mundo. Eu tenho muito mais sentido deixar esse Yehudi viver mais tempo e deixar ele fazer tshuva. Por que eu ganho tirando o braço de um Yehudi que tirou o braço do outro? Só castigar? Se você tem como manter o braço dele, manter o olho dele, para ele usar esse braço que ele fez uma verá e agora fazer mitzvot, é isso que a Hashem quer de você. Se uma pessoa fez uma coisa errada que ele tem pena de morte, a gente tem como transformar em lei que ele não fez pena de morte, a Hashem está falando, não tem sentido nenhum eu matar mais um judeu, não é isso que eu quero. Eu quero que exista para você entender a gravidade das coisas e para levar a sério. Um país sem lei não é um país. A Mishnah Masechet Avot fala, né? né? Que lulei morá malchut, ishtreu chaim belao. Se não tem morá malchut, se não tem leis no país, se é um país sem leis, ishtreu, ou a pessoa, o companheiro dele, chaim belao, vai engolir ele vivo. Engole ele vivo. No mundo da corrupção, você vê como uma pessoa está pronta a atropelar todo mundo e acabar com o outro. A lei precisa existir. Mas a Torá não quer castigar. A Torá, a maior preferência que dá para você, e te coloca, tenta liberar essa pessoa, porque eu prefiro ele vivo fazendo tshuva. O Chaim Berlin, ele foi o filho do Netziv, foi um dos grandes rabanim de Jerusalém, tá bom? Ele vem da Europa. E o Chaim Berlin, ele depois, quando ele virou Rav em Jerusalém, ele era Rabanim Hashovim em Jerusalém, os Ashkenazim têm um costume que eles lêem Shir HaShirim uma vez por ano. Nós, Sfaradim, lemos todo o Shabbat, Ashkenazim lêem somente em Pesach. Shir HaShirim, somente em Pesach, tá bom? Pode estudar quando quiser. Então, quando já lê as Megilot, né? A gente tem Shavuot, a gente vai ler Megilat Rut, em Sukkot, Le Kohelet, em... qual mais a gente tem? Pesach é... Eichá em Tisha B'Av, são cinco Megilot, me falta uma. Não lembro qual que é, tá bom? Ruth já falou. Ah, Esther, óbvio. Esther em Purim. Shir HaShirim, os Ashkenazim vão ler Shir HaShirim em Pesach. Tá bom? As cinco Megilot se lêem cinco diferentes partes do ano. Então, o Reb Chaim Berlin, ele está lendo Shir HaShirim, né? Megilot Shir HaShirim. Ele termina o primeiro pergo e começa a chorar. E ele chora, ele chora, ele chora, ele chora, ele chora. E ele não se acalma. Depois de muito tempo, ele consegue se acalmar e continua lendo, tá bom? Os Ashkenazim vão pegar literalmente uma Megilah num claf, tá bom? Como se fosse Megilat Esther. E vai ler o Balo Coré com Tamim e todo mundo vem escutar todas essas cinco Megilot nas datas que eles leem. Então, quando ele termina de ler, Rebari Levin vem para ele e fala: Rabino, o que aconteceu? O que você estava chorando? O que aconteceu? Falou: eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Falou: o que aconteceu com você? O que aconteceu? Falou: eu vou te contar. Eu, antes de vir aqui ser rabino, antes de vir para Israel, era rabino em Moscou. E eu estava justo na virada do comunismo. E quando começou o comunismo, virou praticamente muito difícil, quase impossível continuar cumprindo Torah e Mitzvot abertamente. Era quase impossível cumprir Torah e Mitzvot abertamente. Falou: um dia eu estou na sinagoga, um dia eu estou no Beit HaKnesset, e entra uma pessoa que eu tinha certeza que é goi. Essa pessoa entra assim, kipá, essa pessoa tem cara de goi, tudo igual a goi. Ele vem até mim e fala: Rabino, eu quero falar com você, mas de quatro olhos, só eu, você, a sós. Falou: tá bom, não tem problema. Então o Rabino termina todo mundo, ele fala: agora vem na minha sala. Ele olha para um lado, olha para o outro, fecha a porta, fala: Rabino, escuta uma coisa. Minha esposa deu à luz ontem e eu tive um filho. Eu escutei que você é morrel. Eu gostaria que você fosse morrel do meu filho. Eu sou judeu. Eu tenho um filho judeu, quero que você seja morrel. O Rabino falou: tá ótimo, por que não? Ele falou: escuta uma coisa, ninguém no mundo pode saber, ninguém pode saber. Eu sou um judeu, eu vivo 100% como um goi, e meu emprego, eu vendo artículos religiosos cristãos. A minha parnassá vem de Avodá Zará. Então eu gostaria que você me fizesse britinho lá para o meu filho, mas ninguém pode saber, senão minha vida está perdida. O Rabino falou: tá bom, tá bom. Por que não? Vamos fazer. Falou: mas como a gente vai fazer o Brit Milá? Ele falou: o Rabino responde, como assim? Eu sou Moelo, você vai ser o Sandak, só eu e você, e acabou. Falou: não. Essas mãos que seguram a Avodá Zará vai segurar uma criança no Brit Milá de jeito maneira. Eu não me sinto apto para ser Sandak do meu filho. O Rabino falou: tá, mas o que a gente faz? Então o Rabino pensa e fala: eu tenho uma ideia. Eu tenho um doutor que ele é Yudi, ele não vai abrir a boca para nada. É segredo meu, teu, só vai ter eu, você e ele. Ele vai entrar na tua casa, no oitavo dia a gente vai marcar horário, ele vai ser o Sandak. E aí você sabe que você já ganha qualquer coisa que tiver com o nenê, qualquer problema, você vai poder chamar abertamente o doutor para ver, porque ele que tratou o nenê. É uma coisa de doutor, foi o médico que fez, não tem rabino, não tem nada. Falou: adorei a ideia. Marcaram o dia do Brit Milá, o rabino chega na casa, não tem ninguém, só está o pai e a criança, nem a mãe não está em casa, o rabino chega. Depois de algum tempo, do nada aparece o doutor, ele entra em casa sem bater na porta, como combinado, eles sentam e fazem um Brit Milá. O pai está assistindo, está chorando. Termina o Brit Milá. O Raf vai para o pai, logo o doutor desaparece na hora, ele vai para o pai e fala: mas alto, você tem agora um filho judeu, mas me explica uma coisa. Por que você queria fazer Brit Milá no teu filho? O que você queria fazer Brit Milá no teu filho? O que te importa? O que te importa Brit Milá? Eu vou te falar o que me importa. Eu nasci para pai e mãe judeus. E eu tive Brit Milá e eu vivo como Yehudi. E eu tinha direito de viver como Yehudi. Só que comunismo, bagunça, problemas, parnassá, antissemitismo, eu acabei abandonando. Eu escolhi o meu caminho. Eu tinha a opção de ser judeu e eu optei não ser judeu. O meu filho já nasceu para pais que vivem como goyim. E ele vai ser educado como goi. E eu comecei a pensar, eu não vou dar nem a opção de ele ser Yehudi uma vez na vida. Eu vou fazer pedir um Brit Milá, porque se um dia ele quer voltar, ele sabe que ele tem um sinal nele, que ele é Yehudi, ele é Yehudi, para ele poder optar o que ele quer. Eu tive opção na minha vida, eu quero que o meu filho também possa optar, que se ele quer viver como Yehudi, eu quero que ele possa viver como Yehudi. O Chaim Berlin conta que quando ele viu essa história, ele foi embora da casa e o caminho inteiro ele começou a pensar. Ele começou a pensar que fala o famoso Melech Jashirim, Inach Yafar Ayati, Inach Yafar Inaich Yonim. Inach Yafar Ayati, você, o Shir Hashirim, está falando de Am Israel, né? Do amor que tem entre Akadosh Baruch Hu e Am Israel, e está comparando entre marido e mulher. Inach Yafar Ayati, Ayati é minha esposa, você é Yafá, você é tão bonito, Inach Yafar Inaich Yonim, né? A minha esposa, você tem Inaim Yonim, você tem olhos bonitos como olhos da pomba, olhos do pássaro. Fala o Midrash. Por que está Inach Yafar Ayati, Inach Yafar Inaich Yonim? O que esses dois Inach Yafar? O que é essa beleza que Hashem está falando, que a gente é tão bonito, a Amisir é tão bonito com Hashem? Por que fala duas vezes? Fala o Midrash, Kan Kodem Achet, Kan Achrei Achet. Amisir é maravilhoso, tanto antes do pecado, quanto depois do pecado. Falou, Rav Chaim Berlin, eu não estou entendendo. Antes do pecado, óbvio que tem um amor entre a gente e Hashem. A gente está limpo, a gente quer servir Ele. Depois da Verá, Hashem ainda fala, Inach Yafar Inaich Yonim? Por quê? E aí eu entendi. Ele falou que a gente tem a beleza dos olhos de um pássaro. E aí eu comecei a entender o que está escrito no Shir Hashirim. Porque um pássaro, a Yoná, tem uma coisa interessante. Ela às vezes deixa o ninho. Ela vai colocar ovos, vai botar os ovos e vai deixar o ninho. Mas a Yoná nunca, nunca, nunca vai se distanciar numa distância que ela não consegue olhar para trás e olhar para os filhos. Ela pode ser que vai se distanciar, mas ela sempre vai estar olhando para trás, vai estar numa distância visual de onde está. Ela quer saber onde está. Fala o Reb Chaim Berlin, depois que eu vi aquele Yehudi tão distante, tão distante, tão distante, eu entendi que tem a beleza do Yehudi antes do pecado, mas mesmo depois do pecado, a gente ainda olha para trás e quer ter conexão. A gente quer ainda arrumar. Inach Yafar Inaich Yonim. Olha como que é bonito, como os olhos do pássaro, que mesmo que ele se distancia, às vezes a gente acabou se distanciando, mas Inaich Yonim, a gente ainda está com os olhos para trás e vendo como voltar. Todo Yehudi que mesmo que distanciou, lá dentro ainda ele quer saber se dá para voltar. Lá dentro ele gostaria de estar melhor. E Hashem fala, isso é maravilhoso, isso é bonito, você não me abandona totalmente. Então falei para o meu aluno, escuta uma coisa, Hashem não quer matar ninguém. O que Hashem ganha com mais um judeu morto? A pena precisa existir, a pena é necessária, porque um país sem lei não é país, é corrupto. Mas o sentido não é multar, o sentido não é castigar, o sentido é me tenta ajudar, a gente de algum jeito descobrir que talvez a gente consegue limpar a barra. Não para deixar um assassino vivo. Hashem confia que ele vai consertar, ele vai arrumar. E eu quero você vivo para você arrumar. Volta para casa, volta para mim. Inach Yafar Inaich Yonim. Fala o Reb Chaim Berlin por Abari Levin. Eu estava lendo Shir Hashirim e eu li esse pasuk. E eu comecei a me lembrar dos meus anos de Moscou. Hoje eu estou em Yerushalayim, todo mundo é parush, todo mundo está tão próximo, e eu comecei a lembrar que eu já estive perto de Yehudim distantes, Yehudim comunistas, Yehudim que largaram tudo, e mesmo lá eu vi uma beleza, e eu me emocionei, e lá eu também me emocionei. Morai, meu irmão, a gente está chegando nesse Shabbat, Shabbat Mevarchim Chodesh Elul. Elul já está na porta. E sempre quando chega Elul, bate aquela vontade, eu quero melhorar, eu quero arrumar, eu quero ser melhor. Esse Shabbat já, o Chazan vai ler a Chris Chodesh Elul. Reb Yisrael Misalant, quando ele escutava no Shabbat Chodesh Elul, quando o Gabai, o Chazan anunciava Chodesh Elul, ele desmaiava quase todos os anos. Reb Yitzchok Blazer conta o medo que tinha, ele não falava do começo de Elul até o final. Reb Yitzchok Blazer fazia Tanit Dibur de 40 dias todo mês de Elul. E de repente chega o mês de Elul e você fala, como que é, o que tem, o que não tem, será que sim, será que não? Hashem está pegando o Vedarashtav, Echakartav, Veshaltai, Teve, Imed, Nachonadavar. Hashem não quer castigar, a lei precisa existir. mas Hashem quer você de volta em casa, Hashem quer você consertando, Hashem quer exatamente você bem, com saúde, com parnassá, com tudo dando certo na tua vida. Não, mas calma aí, ele não foi um bom Yehudi. Eu quero dar tudo para ele ter a oportunidade de voltar bem, não para voltar mal. Eu preciso que Bobover, quando ele chegou nos Estados Unidos depois do Holocausto, ele chegou junto com o filho dele, Reb Naftulcher, tá bom? Que veio o próximo Rebbe de Bobov. Passaram todos os horrores do Holocausto, todos os horrores. E eles chegam nos Estados Unidos, e eles tentam levantar alguma coisa da poeira. Levantar uma coisa da poeira. E até é engraçado contar isso, porque hoje a segunda maior Hassidut do mundo é Hassidut Bobov. Sartre primeira, Bobov segunda. Elas ainda são maiores. Em Israel inteiro não tem uma Hassidut tão grande como essas duas Hassidut que você tem nos Estados Unidos. E é estranho que Bobov, quando ele chega nos Estados Unidos, ele não tem minyan para Shabbat. Ele não tem minyan para Shabbat. Ele chega uma sexta-noite, e ele chega no Beit HaKnesset e eles estão em nove. Eles estão em nove pessoas. Então ele vai para o filho dele e fala, Naftulcher, por favor, sai na rua, vê se vocês acham Yehudi para completar para a gente minyan. A gente não tem minyan para rezar. Filho dele sai na rua, começa a caçar minyan, e até que ele vê uma pessoa que tem cara de Yehudi. Mas na cara dele você vê, essa pessoa passou todos os infernos possíveis. É um outro sobrevivente, uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto, passou todos os infernos, e você via o sofrimento na cara dele. Ele encosta nesse Yehudi e fala, escuta uma coisa, meu pai está precisando de minyan no dia 9, será que você quer vir rezar com a gente? Ele pensa, não pensa, falou, vem por favor, a gente precisa de um décimo. Falou, tá bom, eu vou. Ele entra na sinagoga e fala, escuta uma coisa, eu vou com uma condição. Eu antes do Holocausto era razano. Eu era o Baal Tefilá na sinagoga que eu rezava. Eu tenho uma voz bonita. Se você me deixar ser razano, eu rezo com vocês, se não, não. Shlomo que Bobo fala, mas óbvio, por que não? Eu justo precisava de um razano. Você pode vir ser razano. Ele entra, põe kippah na cabeça, nem kippah ele não usa. Ele começa a fazer Kabbalat Shabbat, ele começa a cantar Lechadodi. Ele é o razano de Bobov. Moishele, esse Yehudi, totalmente afastado, que você vê que ele não cumpre nada, sofrido, 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 ele vira o razano. Sexta-feira seguinte ele está lá de novo, porque ele virou o razano de Bobov. E aí ele vira o razano praticamente oficial, ele está uma semana atrás da outra, uma semana atrás da outra, e ele está fazendo Kabbalat Shabbat toda semana. Depois de alguns meses, o Rebbe, Naftulcher, chegam para rezar, eles já têm minyan, e Moishele não aparece. Moishele não aparece. Então, vamos começar a tefilar. O Rebbe vira para o filho e fala, vocês vão começar. Falou, o que aconteceu? Já vamos começar? Falou, cadê o Moishele? Falou, não sei, o Moishele não apareceu. Vai me achar o Moishele. Sem o Moishele, não quero começar. Falando, não, mas pá, eu estou em Manhattan, como eu vou achar um Yehudi no meio de Manhattan? Ele falou, por favor, sai nas ruas, vê se ele está para chegar. Sem o Moishele, eu não quero começar. Naftul, você sai, próximo Reb Naftul e Mibov, tá bom? Ele sai na rua, começa a procurar, e ele vê de longe, ele vê o Moishele. Moishele está sentado num banco sem kippah, fumando sexta-noite. Shabbat já entrou 40 minutos, não tem dúvida nenhuma. Hilul Shabbat Befarhesia, Moishele está fumando no meio das ruas de Manhattan, tranquilo, sentado num banco, dá para entender que ele não está para vir rezar, ele está mechalel o Shabbat Befarhesia. Naftuli vê isso, Naftuli, ele vem correndo, volta para o Beit HaMidrash, e o pai fala, você achou a Moishele? Falou, pai, esquece, vamos começar a rezar. Falou, que foi? Falei, eu achei ele. Então, você chamou ele? Pai, ele estava fumando. Ele estava fumando. E já estava 40 minutos depois de esquiar, já começou o Shabbat. O pai vira para ele e fala, mas o que tem a ver? Chama ele! Falou, pai, mas ele estava fumando. Pai vira para ele e fala, escuta uma coisa. Moishele não estava fumando. Era o Deitcher que estava fumando. Era o alemão que estava fumando. O filho olha para ele e fala, pai, o que aconteceu? Falou, chama já o Moishele, porque Moishele não estava fumando no Shabbat. Era um Deitcher fumando. Na verdade, ele não entende o que está acontecendo, ele não entende o que o pai está falando. Ele volta. Aparentemente, deve ser que Moishele viu, que o filho do Rebbe viu ele fumando. Ele desapareceu. Para o Rebbe Naftuli nunca mais encontrar ele. Nunca mais encontrar ele. Ele volta para a sinagoga e fala, pá, não encontrei mais ele. Você não encontrou ele? Ele falou, não, não encontrei, mas me explica o que você falou. Eu quero te falar uma coisa. Você acha que um Yehudi fuma no Shabbat? Yehudi não fuma no Shabbat. Mas eu vi! Os alemães destruíram a Neshama dele. E tem um alemão dentro dele. E esse alemão estava fumando, porque Yehudi não fuma no Shabbat. Moishele é aquele cara que faz tefilá maravilhosa o Kabbalat Shabbat toda sexta-noite. E se ele está fazendo uma verá, não é ele, é um Deitcher. É só você tirar o Deitcher dele e ele vai continuar sendo o Moishele que ele sempre foi. Abdaftuli não entende. Fala, pá, eu acho que não é exatamente o que você está falando. E a vida segue. Para a próxima sexta, Moishele não vem. Próximo mês ele não aparece. Anos e anos e anos Moisés não aparece. 7, 8 anos mais tarde, o problema é que Bob vem agora com a chassidut gigantesca. Ele está um final de Shabbat, ele está todos os chassidim passando por ele, aparece um chassid, peyot, barba, stramel, capote. E ele chega e fala, vai por Rebbe, cumprimenta. O Rebbe cumprimenta ele de volta. Fala, você lembra de mim? Ele fala, lembro de você? Não, não lembro de você. Quem é você? Você não lembra de mim? Não, não lembro. E esse senhor começa a cantar o Lecha Dodi, do jeito que ele cantou anos e anos atrás. O Rebbe olha e fala, Moishele, é você? Falou, sou eu. Lembro do Rechazan. E naquele momento o Rebbe olha para o filho e fala, Naftulche, eu não te falei que era o Deitcher fumando? Porque o Moishele nunca fumou no Shabbat. É um Deitcher que entrou dentro dele, que destruiu a Neshama dele. Rabotai, a gente durante o ano, muitas vezes a gente tropeça. A gente precisa lembrar. Às vezes a gente tem, no nosso caso não é alemão, é outro yetzerará, a gente tem alemão dentro da gente fazendo averot, porque a gente não peca. Reb Shlomo Bebover ensinou o filho dele, o Yehudi não peca, o Yehudi não erra. Se você acha que você está de mais distante de Hashem para voltar, primeira coisa, Inach Yafai Inach Yonim. Kan Lifnei Yached ve Kan Acharei Yached. Hashem quer você de volta, Hashem não quer castigar. Hashem fala da Ira Nidahat que a gente começou. Vai ser, pega uma cidade inteira fazendo a Avodah Zará. Mishumá, hoje a gente não explicou no Shur qual que é tão grave, mas é extremamente grave, a ponto da Torá entender. Extermina essa cidade e não deixa ninguém vivo. Eu não quero ninguém vivo, nem homens, nem mulheres, nem crianças. Ninguém pode ficar vivo nessa cidade. Agora você pega tudo que sobrou na cidade e queima tudo. Eu não quero que deixe nada. O Sefer Torá entende que é extremamente grave. Ou conforme a gente estava dizendo ontem na Gemara, em Masechet Makot, que um aluno me perguntou, a gente está falando de um assassino, uma pessoa que tem duas provas que ele assassinou. Eu vou contar para vocês qual que era o caso. A gente tem o caso da Gemara, é um caso talvez até um pouco estranho, até um pouco estranho. A Gemara conta que se tem dois testemunhas numa janela no norte, duas testemunhas numa janela no sul, e eles estão vendo na frente dele, na rua do meio, eles estão vendo uma pessoa assassinando a outra. Estão vendo uma pessoa assassinando a outra, tá bom? Então vem a Gemara e fala que se você vê uma pessoa assassinando, eles vão no Beidin e eles testemunham isso, essa pessoa tem pena de morte. Essa daqui que é a Alahá, essa é a Alahá. Agora, Gomará conta, o que acontece se dois Eidim viram Zomemim? O que é Eidim Zomemim? Se eu chego a testemunhar algo no Beidin, chegou eu e meu companheiro, a gente testemunhou que Reuven deve $1,000 para Shimon. E no final se descobre que eu e ele, a gente nunca viu esse caso, a gente nunca teve lá. Vem duas pessoas e fala, como você está testemunhando que isso aconteceu? Você não teve lá aquele dia. Você está falando que domingo, 1º de agosto, vamos dizer, você viu o empréstimo? Domingo, 1º de agosto, a gente estava junto em Eretz Israel. Automaticamente eu sou mentiroso e eu preciso pagar essa multa. Eu sou Edzomem. Eu sou Edzomem. Então, isso aqui é a Alahá de Edzomem. Se você consegue provar que os dois Edim que estão tentando acusar, eles não estavam lá no ato e foi provado que não, eles viram culpados e eles precisam pagar para o pessoal que eles estão acusando. Mas aqui a gente teve um caso interessante. Tem dois Edim numa janela, dois Edim em outra janela, e só tem um caso no meio que está acontecendo, um assassinato. Você tem um assassinato que está acontecendo no meio. Então, o que aconteceu? Chegou duas pessoas e falaram que os Edim do norte, da janela norte, vamos chamar assim, eles nunca estiveram lá. Então eles são Zomemim. Mas o Eidim do sul ninguém foi contra. Então o que aconteceu foi, a pessoa assassinou, é verdade. Mas os Eidim da janela mentiram, porque eles não viram. A Alahá fala, Mishnah, como fica, você vai matar os dois Eidim que mentiram, você vai matar o assassino porque tem dois Eidim verdadeiro, e assim você terminou. Ou seja, mesmo que eles falaram uma verdade, eles mentiram, você não pode mentir no Beidin, vocês tentaram acusar alguém de pena de morte, vocês não estavam lá para ver, vocês são Eidim mentiroso, vocês têm pena de morte. Então a Gemara começa a criar um montão de casos impossíveis de como isentar todo mundo de não morrer. A Gemara começa a colocar uma suposição que se existe uma Alahá, eu tenho um grupo de 5, 6 Eidim juntos, tá? Eu tenho 5, 6 Eidim juntos. Se um dos Eidim, ele é passul, ele não é apto, cai todo mundo junto. Vamos pegar um caso interessante. Olha um caso que legal, um caso que pode acontecer com a gente direto. Um caso que pode acontecer com a gente direto. Imagina só, eu, Baruch Hashem, há mais de uma década atrás, me casei. Tá ótimo? Na minha roupa, eu chamei duas pessoas para testemunhar a minha roupa. Duas pessoas testemunhar a minha roupa. Só que debaixo da minha roupa estava meu pai, estava meu sogro, estava meus irmãos. Então, eu tenho um grupo inteiro testemunhando algo. O meu pai, não é apto para ser Ed, porque ele é parente meu. Então, o que acontece é que se você tem 100 pessoas testemunhando uma coisa e uma pessoa não é apta, todo mundo cai. O grande problema é como qualquer casamento acontece no mundo. Porque em todo casamento você vai ter pessoas que não estão aptas para testemunhar. De novo, a gente tem uma halakhá que se você tem 1000 pessoas viram algo e essas 1000 pessoas vão testemunhar juntas, vira um grupo de Ed. Se esse grupo tem qualquer defeito no grupo, se tem uma pessoa problemática, os 1000 não... Você não faz, um não tem, sobrou 999, não. A Edud não existe.
Você pode escrever só o nome de dois na Kutubá?
Vamos devagar. É isso que a gente faz. Exatamente isso que a gente faz. Por isso que a gente convida os Eidim. Só por isso que convida os Eidim. E você fala até Meidai. Mas olha só que solução genial a Moshe Feinstein tirou daqui. Então, o que acontece? Toda culpa do mundo praticamente deveria ser que o casamento não acontece, porque você não tem pessoas para testemunhar.
Então esse casamento...
Não, a Kutubá é outra coisa. A Kutubá é totalmente outra coisa. É só um documento de obrigação de marido para mulher. Mas toda culpa do mundo, ortodoxa, já vou explicar porque eu falo ortodoxa, você vai pegar o rabino, vai chamar, ou o noivo vai nomear dois edim. Eu quero vocês, meus edim, não o resto. Porque se ficar todo mundo junto, você não nomeou, automaticamente, sabe o que aconteceu? Esse casamento não aconteceu. Em cima dessa gemará, em cima dessa explicação que a gente está falando, Rav Moshe Feinstein tirou uma halakha lemaase. A gente tem um problema gravíssimo, que casar conforme a Torá é a coisa mais fácil do mundo. Você pega qualquer coisa de valor, você dá para uma mulher solteira e você fala, Ead Mekudesh Edli, com qualquer coisa de valor, eu posso dar essa chave, tá bom? Não o carro, só a chave, tá? Essa chave aqui do cadeado da bicicleta, pronto, tá bom? Não a chave do carro, que vale nada, o que vale? 20, 30 reais, essa chave de cadeado de bicicleta, Ead Mekudesh Edli, eu dou para uma mulher solteira, eu tenho dois Edim Ksheirim, para qualquer duas pessoas judias, essa mulher está casada comigo e precisa de um get, precisa de um divórcio. Então, casar é fácil. Dar get é uma coisa muito difícil. Precisa ter um rabino monge para conseguir dar um get. O que acontece é que o pessoal começa a casar no reformista e está todo mundo casado. Na hora de divorciar, o divórcio deles não existe. Não existe, eles não sabem fazer um get como se deve. O get precisa estar dobrado num jeito que entra na palma da mão e precisa fazer todo o zucchini anime. Fazer um get é uma coisa extremamente difícil. Os nomes como colocar e como você vai escrever São Paulo, que está ao lado do Rio Tietê. Como se escrever o que é São Paulo ou não São Paulo é uma coisa complicada. Casar é fácil pela Torá. O que aconteceu foi que o pessoal começa a casar em reformista. Depois de 2, 3, 4 anos, briga o casal, se divorcia. Pela Torá, eles estão casados. O divórcio não vale. Essa mulher, que ela casa com qualquer outra pessoa, todos os filhos são mamzerim. Esse é um dos maiores problemas que o reformismo fez para a gente. Um dos maiores problemas. Não o único. Eles estão trazendo mamzerim, bastardos. E um mamzer não pode casar dentro de Am Israel. Não pode casar dentro de Am Israel. Se você começar a pegar quantas pessoas no mundo, infelizmente, dos Balei Tshuva, eles vão descobrir que, às vezes, a mãe teve um casamento antes, que não se divorciou um segundo dia, não se divorciou al pialahá, o segundo casamento que ela nasceu, ela é mamzeret. Ele é mamzeret. A pessoa vai fazer tshuva aos 22, 23, 24 anos, e de repente vai descobrir que ele é um mamzer. Uai, que pena que você fez chuva. Você não pode casar com ninguém. Nenhum judeu vai poder casar só com outro mamzer. É extremamente complicado isso. Extremamente complicado. Veio Rav Moshe Feinstein e fala. Para a gente limpar essa barra dos mamzerim, sabe o que você pode fazer? E assim precisa calahá. Todo casamento reformista do mundo é inválido. Os reformistas não sabem fazer eidim direito. Não sabem fazer eidim direito. E sempre você tem familiares num casamento, sempre você vai ter dois irmãos juntos num casamento, automaticamente todo mundo está testemunhando junto, o casamento é inválido. Então qualquer...
Quer?
Aparentemente não vão fazer de um jeito certo. Casamento reformista, por ser que ela Haller Moshe Feinstein, não é casamento. Então, o cara casou reformista, você fala que a vida inteira está morando um solteiro com uma solteira?
Sim, o primeiro casal, então também são mamzerim.
Não é mamzer. Mamzer é uma mulher casada, está com outro homem. Solteiro com solteira é haverá, é proibido, não faz mamzer. Para fazer mamzer, você precisa estar com uma pessoa que é gravidade de Hayav Mita, tá bom? Hayav Mita é com parente próximo, irmão com irmã, filho com mãe, pai com filha, com avó, tia com sobrinho, mulher casada, tá bom? O maior dos casos, o mais comum seria a mulher casada. Você casa com uma mulher que está casada pela Torá, os filhos do próximo casamento são mamzerim. Fala para Moshe Feinstein, eles não sabem fazer idim. Eles não sabem fazer idim. Qualquer pessoa que casou reformista, quando faz chuvá, precisa voltar a recasar. Precisa voltar a recasar.
Você vai agora falar com... Se a pessoa vai falar para uma outra mulher, se a Rétnico deixa que vai casar com ela, casado reformista não é.
Não, João, se você pegar dois Edim Kshirim, é um problemão. É um problema seríssimo.
Não, você está num lugar, alguém falou para outra pessoa, tem duas pessoas lá, Edim Kshirim.
É um problemíssimo.
Aí é ortodoxo,
é um problema, é um problema, é um problema.
Pode acontecer no casamento reformista.
Não, mas normalmente tem parentes lá.
Ah, verdade.
Tem parentes. Se eu agora parar na rua, pegar uma mulher judia, eu chamo qualquer dois judeus, que não são familiares meus, tá? Vamos, vai. Vou agora para o Super K. Tá bom? Eu descubro lá que não tem parentes. Tem dois judeus lá parados? Eu vou no sushi papaya. E aí eu paro na minha mesa, vou para uma mulher solteira, e aí eu decido que eu vou comprar um temaki. Arebe, que eu deixo ali com esse temaki. Eu fiz uma piadinha. Eu fiz uma piada boba. Tem dois judeus assistindo, essa mulher precisa de divórcio, precisa de get. Se ela aceitou o temaki, ela precisa divorciar, precisa de um get. Porque senão... Não, ela não casou. Ela não casou, tá bom? Ela não casou. No reformismo, não é no sushi papaya, normalmente você vai ter. Então vamos voltar ao nosso caso que a gente estava na Mishnah. O nosso caso...
Entre homem e mulher?
Então, a lahá é que uma mulher, quando fica almaná, precisa tomar muito cuidado para não receber mishlochei manot, porque pode ser que alguém está casando com ela. É um assunto que o Mishnah Borá fala, tá bom? Mas pode ser. Se não é Leshem Kiddushin, óbvio que não é problema. Mas justo o caso de almaná, agora, eu só termino. Então, o que aconteceu foi, já te escuto. O que aconteceu foi, a Gmará começa a falar, por que você não junta os dois Eidim para transformar num grupo? Né? A Gmará começa a fazer uma suposição para juntar a janela sul com a janela norte, e aí vai virar um grupo só. Automaticamente esses dois são problema, caiu todo Eidud. Você salvou eles, salvou o assassino, e pronto, salvou todo mundo. E a Gmará começa a quebrar a cabeça, como salvar uma pessoa que tem dois Eidim Kshirim que estão provando que ele é um assassino? E nesse momento, um aluno levantou e gritou: não estou entendendo. O que a Torá quer? A Torá quer exatamente o que a gente falou. Não tem sentido, eu não quero mais judeu morto. Eu quero mais Eidim fazendo tshuva. Se você consegue pela lei, provar que essa pessoa é kasher, que essa pessoa ele não é assassino, mesmo que pode ser que na realidade ele é, Hashem fala, eu tenho mais uma chance para te ativar. Porque quem peca não é Yehudi, é o Daicher que tem dentro de você. Hinach yafa einaich yonim. A gente está chegando em Elul, agora a gente vai ler a Chris Chodesh Elul. Hashem está te esperando de volta em casa, porque sabe que você não pecou o ano inteiro, você não fez nada. Só tira o Daicher de dentro. Só tira essa coisa que te influenciou para você fazer coisas que você também tem vergonha. Porque você também, quando foi longe, você fica olhando para trás, vê se os pintinhos ainda estão no ninho. Porque Hashem te quer de volta. Vedarashtá, vechakartá, vechaltá etê, vene emet nachon adavar. Somente se conseguir essas sete hakirot e toda essa dor de cabeça, entre aspas, você vai conseguir matar. Senão, você não mata. Hazak Baruch.